ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
25 de julho, um dia laranja, uma cor que faz da mistura do vermelho com amarelo um chamado pelo fim da violência contra as mulheres negras. Nadine Gassman, representante do Escritório da ONU Mulheres no Brasil, traduz o significado e o histórico da data.
Bom, hoje é um dia muito importante de trazer o movimento, a força, as propostas das mulheres negras para fazer deste mundo um mundo melhor para todos e todas. A verdade é que a proposta do bem viver, de terminar com o racismo, com a violência, é uma proposta que traz para frente as necessidades das mulheres negras, mas que na realidade é uma necessidade de toda a humanidade. E a gente tem que reconhecer as lideranças negras, as mulheres, não só do Brasil, mas da região e do mundo, que estão fazendo uma pauta inclusiva, optimista, mas que reconhece que a sociedade, a humanidade, tem uma dívida muito grande com a população negra, especialmente com as mulheres.
Para essa cor, a ONU escolheu a cor laranja, justamente como se fosse um alerta à violência.
Olha, a história da cor laranja vem dos jovens da campanha do secretário-geral Únase pelo fim da violência contra as mulheres, que falaram, não, 25 de novembro é um dia muito importante, mas a gente tem que fazer todos os meses alguma coisa. E a gente vai vestir de laranja para chamar a atenção sobre a necessidade de trabalhar todos os dias, na verdade, para pôr fim à violência contra as mulheres. E vamos trazer uma cor de esperança, de força, uma cor que fale do que temos que avançar para tirar a violência de nossas vidas, para fazer que as mulheres possamos viver vidas livres sem violência. E essa é a cor da alegria, da esperança.
Pois é, Nadine Gassman participou na tarde de ontem no auditório da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, em Brasília, de uma roda de conversa que reuniu lideranças da América Latina em torno das questões que continuam à espera de políticas públicas que permitam às negras um maior acesso à educação de qualidade, à saúde, mercado de trabalho, inclusão social, enfim, a uma vida sem violência pelo bem viver. Nessa perspectiva, Doroteia Wilson, coordenadora geral da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americana e Caribenha, que vive na Nicarágua, lamenta não ter o que comemorar.
Eu creio que, a nível de América Latina e Caribe, as mulheres hemos avançado muito em alguns aspectos, mas todavía falta muito que fazer. Concretamente, em meu país, nós estamos dizendo que não temos que celebrar, porque há muita violência, hay mucha discriminación, hay muertos, el femicidio. O sea, todavía falta que los gobernantes de los países puedan avanzar en el tema de hacer política pública, ¿no? Para facilitar a las mujeres negras el acceso a la justicia, acceso a oportunidades, a empleo, a estudio. Entonces podemos decir que falta todavía, pero las mujeres negras están participando en la política. Tenemos una vicepresidenta en Costa Rica que es una mujer negra.
Em torno desse 25 de julho, que no Brasil desde 2014 tem na figura da liderança negra brasileira Teresa de Benguela um símbolo de resistência, nosso programa se reuniu com duas importantes representantes do ativismo das mulheres negras no Distrito Federal, Graça Santos e Cristina de Fátima Guimarães, ambas do Fórum de Mulheres do Distrito Federal. Vamos ouvi-las.
Viva Maria! Viva todas as Terezas Benguelas, dando continuidade à militância, né? À luta no combate ao racismo, né?
Quando a gente pensa lá atrás, né? Como comemorávamos o Dia das Mulheres Negras, né? Como fazíamos nossas mobilizações de rua. Queria puxar um pouquinho da memória afetiva de vocês, inclusive no auditório e às vezes nos microfones do Viva Maria.
Então, foi um momento, um espaço muito importante naquele momento, naquela época e tudo, para dar voz ao movimento, aquele movimento constituído, que estava organizado. E o Viva Maria foi um espaço onde a gente também denunciava os atos de discriminação contra os negros, né, contra as mulheres negras, os atos de discriminação do extermínio, da esterilização em massa das mulheres negras naquela época.
Faz muito tempo. E naquela época também a gente fazia debates, só aproveitar que a Graça, né, também na militância, sempre aguerrida, ela que cuida das tranças, do cabelo, da expressão maior da nossa negritude. Não posso deixar de lembrar quando a gente colocou Luiz Caldas na Berlinda para julgar aquela música, a negra do cabelo duro, que não gosta de pentear, não é? Lembra?
Então, eu outro dia estava lembrando desse fato, dele comemorando há alguns anos dessa música, e eu lembrei que a gente foi uma vez o movimento negro atrás do pacotão, terminando o carnaval, lá na 203 Norte, e o trio elétrico faz uma homenagem porque viu um grupo de negros. Nós reagimos, no dia seguinte foi um furor na mídia, né? E eu participei, né, do programa.
Combatendo, de viva voz, ele de um lado e nós de cá, né?
E ele nos colocando que nós estávamos aproveitando do sucesso dele, né? Infelizmente, até hoje, ele não conseguiu entender o grande prejuízo que ele fez com aquela música, As Mulheres Negras, né? E eu, dentro do Viva Maria, eu representava um movimento negro levando a questão da mulher negra, né? E esse ano, em 2018, nós estamos comemorando 30 anos do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. Vamos fazer o encontro em dezembro de 2018 em Goiânia, de 6 a 9 de dezembro em Goiânia, onde se reunirão mais de 1.000 mulheres negras do país inteiro, e há uma mobilização intensa no país, principalmente nesse Julho das Pretas, tentando levantar mais uma vez, né, essa grande força que é a movimentação das mulheres negras no Brasil. Tanto é que nós temos o grande slogan: Mulheres Negras Movem o Brasil.
Maria, produção e apresentação Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.